Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Acabada a digressão, dirigimos-nos em 29 para a margem direita do rio Aquidauana. Atravessando o ribeirão das Pirapitangas, fomos seguindo de novo a serra na direção até chegarmos junto à margem do rio, depois de 2 milhas e 2 léguas de marcha. Os aspectos do terreno continuam os mesmos. As margens são aprumadas, cobertas de vegetação vigorosa, na qual vultam os elegantes taquarussus, que formam grupos compactos, entremeados com elevadas macaúbeiras. O Aquidauan é o mais belo rio caudal, que se encontra em todo o distrito de Miranda. As mais lindas paisagens se formam em seu correr, as mais animadas cenas se acham em suas vizinhanças. Abundância de pesca e caça aí se encontra por modo prodigioso. A natureza virgem, os viventes que lhe infundem o movimento, aquelas matarias tão verdejantes, aquelas águas puras e cristalinas a refletirem um de safira, a serra azulando ao longe, levam o êxtase a uma alma artística e atirão nessa alegria pura e suave, repassada de tristeza, que Horácio tão bem exprimiu pelo Befle Bilinecio Kid. Lembrar-nos-emos sempre de um ponto de vista que atrairia os olhares do ente menos admirador do belo. O rio aí, descendo em rápida corredeira, morre de repente numa bacia, que se abre regularmente no recôncavo de barrancos, cortados a pique. Aí as águas dormem. Círculos ligeiros mal encrespam a superfície. Últimos impulsos da correnteza aí, em ondulações concentriscas, vão desaparecer de encontro às margens. Ora a brisa gênave na folhagem delicada cada russos e brinca sobre as águas, ora o vento, que vergando os flexíveis colmos, anima aquela cena com harmonia mais grandiosa. Acimos! No alto das margens alcantilosas, as árvores estremeciam aos embates de forte sopro. As elevadas canas se enroscavam, se confundentes, um dia mais vezes, ligando os flexos lexuosos topos às copas das macaúbas, outras abatendo-os até tocarem o chão. O sereno lago, perturbado pelas lufadas, reflectia, de quando em quando, o sombrio de nuvens que orlavam o azul celeste das abertas, por entre as quais o estirava raios destacados de cintilante luz. Centenares de pássaros esvoaçavam. Uns tocados pelo vento, com as asas meio encolhidas, outros cortando, com voo mais firme, a ventania e suspendendo-se nela. Muitas marrequinhas brincavam na água, sobre a qual brancas garças deslizavam-se veloces, ao passo que lontras faziam reluzir ao sol o pelo lustroso, mergulhando de contínuo e nadando com ligeireza. Tudo isto gritava, tudo isto piava, unindo mil vozes diversas, produzindo mil sons diferentes que, combinados no espaço, davam à natureza aquela animação e vida, só próprias das obras do Criador. Outra vez vimos essa bacia debaixo de novo ácido. Tudo era calma, as águas se moviam, as árvores não se mexiam. O silêncio da natureza como que se deixava ouvir, permita-se nos elos essa expressão arrojada. Um calor abrasador abatia e enervava a vida, luz deslumbrante penetrava tudo. A mataria, iluminada nos seus recantos mais sombrios, não tinha mistérios. As areias apareciam no fundo de esverdeadas águas, e só cardumes de peixes, símbolo do mutismo, nadavam em todos os sentidos. O rio Aquidauana nasce de vertentes da grande serra de Maracaju. Recebe! Depois de algumas léguas de curso, os rios Cachoeirinha e Cachoeira, tomando desde então um importante volume de águas, engrossado pelos ribeirões dos irmãos, do Taquarussu e o Acolgo, que entram pela margem esquerda de João Dias, corregos do Passexe e da Paixão, e que desagou pela margem direita. Do ribeirão de João Dias, onde existe a última corredeira, o seu curso é livre de obstáculos, com profundidade quase constante de 8 a 10 palmos, e largura média de 30 braças. Navegável para grandes canoas numa extensão de quase 40 léguas, fenece no rio Miranda pelo lado direito, confundindo as suas águas claras em revoltas e barrentas daquele rio. O seu nome é de origem Waikuu. Um capitão dos Cadiuels tem a mesma denominação com acrescimo de um teu Taquidauana. Não nos poderão explicar o que significa. Nas matas desse rio habitam os animais vulgares da fauna brasileira. Onças, felis variarum specierum. Antas tapirus amis remenus, lobinho tiricas, felis pardalis neuide, raposa, racosas, nemai emamanduá, tatus das hipos vês. Muitos quixadas de cotiles labiatuse, etc. Lontras e lutra, ariranhas e lutra brasiensis e capivaras atravessão, atui todo estande a correnteza em campos próximos pululão servos servores paludosos, Desmenveado servo fus, sempestris, emas rei americana, seríamos de xolofos cristatos, nos cerrados, jabutis testudo tabulata, muitas cobras venenosas e crotalos horridos, botrops neuiede, subtrucu, bopebas, urutus, etc. e reites de outras sortes. Em aves aos os jacuz e penelope maraelo, jacu calope, japelola, sais pix, jacutin igas e penelope leura, neuiede, mutuns cracavei. Jautas e cripturos notivagus araquans tucanos reranfastos ve, spisa, araçares e pteroglossus, muitas ponlhas, periquitos, estetácula ve.
Step, apagagave,
pitacos e varves, arara enfeitão a ramagem das árvores, ao passo que em umas palamedeia chavariá, jaburus ou tutuius, tabuias e siconiaiuens, sós ardei, curicacas e ibis melanopsis e bandos de numerosos patucianas e marrequinhas pousão nas ribeiras ou se agrupam nos rochedos e ínsuas do rio. Nota em pescado aquidauana é fartíssimo. Abundam os jaúsos os sorubes dourados, em certos meses papicus, pirapitangas, corimbacupiobas, papapaterras, jojofado, seglo, raias, etc., etc. o jaú maior peixe dos rios de Mato Grosso. Extremamente voraz, não duvida atacar o homem. A resistência e tal monstro faz, quando agarrado ao anzol, é prodigiosa e não são raros os exemplos de grandes canoas viradas na sua pesca. O sorubi platistoma, chamado mais comumente na província pintado-á, é peixe de pele, com malhas pardacencentas em fundo escuro. A cabeça chata, com apendículos como a dos bagres e ocupa um terço do comprimento total. A carne é saborosa, bem que um tanto forte. O mais abundante e ao mesmo tempo um dos mais deliciosos feixes de Mato Grosso é o pacu e prochilodos, agassiz também chamado caranha, do qual Pison diz, melhor e saporize-te nutrimente a abertur, com sargos europeus. Tem cor pardacenta, azulada, nó, escamas pequenas com reflexos dourados, geralmente 2 a 3 palmos de comprimento.
Tado.
Em certas ocasiões, da tal abundância de gordura, que alimenta proveitoso comércio de azeite. A quantidade é prodigiosa. Nas enchentes do Paraguai, os pacur seguem o movimento das águas em grandes cardumes, que ficam, na retirada delas, presos em poças dos campos e lagoas, onde morrem a míngua da água, e por causa da elevada temperatura. O ar fica então inficionado muitas léguas em redor. Contaram-nos que em certos pontos perto do rio Paraguai, fica o chão forrado em extensões importantes, com camadas de 2 a 3 palmos desses restos. A gordura do pacura é preconizada para várias molestias, dizem ser de grande eficácia na nápica malacia pelo enjoo que causa o enfermo. Um dos peixes com razão mais apreciados dos rios da província é a pirapitanga, espécie characine, chamado em Goiás jurupensen, e pelos índios guanás araraitice e peixe de rabo vermelho. As suas dimensões nunca são extraordinárias, atinge no machimo a 3 palmos de comprido, mais comumente regula de 1 a 2 palmos. A carne com listras vermelhas é um instante saborosa, bem que como a dos outros peixes de rios, seja crivada de perigosas espinhas bifurcadas. As pirapitangas sobem os ribeirões e corregos até onde encontram água suficiente. Muitas vezes ficam retidas em poças as mais fundas até a época das enchentes. No corrego dos Laianas apanhamos algumas de bom tamanho, apesar da água até apenas 1-2 palmos de profundidade. No Aquidauana é muito rara a presença dos monstruosos sucuris, assim como a das perigosíssimas piranhas e miletes macropomos. São habitantes prediletos do Grande Paraguai. Da voracidade da piranha se ha falado suficientemente. Nada resiste aos dentes aguçados de miríades daqueles peixes, a que no ardor da fome, devoram-se uns aos outros, com rapidez prodigiosa. Os sucuris boa murina, verdadeiros representantes antediluvianos, chegam a dimensões que os tornam entes deslocados na androporcional de nosso globo. Vimos uma dessas serpentes, com 30 palmos de comprido e 15 de circunferência na barriga, era contudo muito nova, pois que o nosso amigo, o tenente de guarda nacional, o Faustino do Prado nos asseverou atingir em um além de 6 braças, contando-nos a este respeito um episódio curioso nas historias de sucuris. Numa viagem a Cuiabá, vá passando pelos pantanais do Piquiri, observara de longe um touro, o qual disparava em todos os sentidos, parecendo retido por um extenso cipó, que conheceu era um enorme sucuri. De mais perto notou aquela curiosa contenda. A serpente, depois de tirar-se o mais possível, retraía-se devagar, trazendo, de rastros ao chão, o seu adversário exausto. Com aproximar de gente, O touro um arranco desesperado e partiu à disparada, bramando loucamente. O sucuri deu de si até ficar da grossura de 3 dedos. Depois começou a encolher-se arrastando a presa que, extenuada por tantos esforços, de novo se deixara cair. A vitória era certa, o final conhecido. Um novo elemento perturbou a peripécia natural. O facão homem de um gomem cortou o sucuri e deu a liberdade ao touro. Este, erguendo-se de um sóplo, sacudiu a cabeça, arrojando-se pela campena. Com o tronco da serpente pendurada ao pescoço, em breve desapareceu do teatro, onde deverá achar a oeses. Os sucuris atacam as onças e antas com êxito. Entretanto, numa margem do Paraguai, o capitão Francisco Domingos da Costa Pereira viu uma onça arrebentar um sucuri, por quem fora enlaçada. Com o facazinha, o homem defende-se perfeitamente dessas serpentes. Basta uma ligeira picada, levantando as escamas para obrigá-los a desapertar os seus fatais enleios. Já em ocasião oportuna falamos sobre os ferrões que os sucuris têm ao redor do ânus e o que pensamos a tal respeito. Rochas sobre que rolam as águas do Caquidauana são de grés em muitas partes. O seu leito é completamente silicoso, em outras, argiloso, lamacento, raras vezes. Nestes últimos ponronem-se os corimbatazes xisosodon. Agassis, piaus, traíras, eritrinos, bagres, exceter os seixos rolados abundam nas margens, e entre eles os sílex e os silicatos de ferro. As enchentes do rio nunca sobem a grandes alturas, raramente transbordam, não só pela elevação dos barrancos, senão pela facilidade com que se escoam as águas no rio Miranda, o qual corre por campos baixos e fáceis de serem inundados.